aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd, e hoje é dia de ouvir e não julgar.
Ah, só quero ver. Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e o Piuí. Piuí, lá vai o trem, com o Oswaldinho e a nossa grana também.
Meu Deus. Esse a gente vai julgar.
É, esse a gente vai poder julgar. É.
Aqui é o Mônica e eu vim aqui não pra ouvir, mas só pra julgar mesmo.
Não vai julgar.
Ele não vai ouvir e vai julgar. Eu não vou ouvir nada e vou julgar tudo.
Aqui é o Alan do Boxe. Quem nunca matou aula pra ver piroca de ator naquela grande do cinema, não é mesmo?
Quê?
Quê?
Deus do céu.
Olha aí.
Olha que gostoso.
Que filme foi esse?
Deus do céu, gente.
Filmaço. Nem sei que filme é, já sei que é grande.
Grande filme.
Uma caneca de mamica!
Eu tenho certeza que os ouvintes do Mamico já botaram todos os filhos pra fazer inglês. Não é possível, gente. Que a gente vem aqui avisando direto do da Whiz Kids.
É isso, meu amor!
Um curso feito, desenvolvido, 100% só para crianças. Crianças de 3 a 10 anos de idade. E aí, é um divisor de águas, meu amor. Porque a criança vai aprender no amor.
Tudo no amor, que delícia.
Com aulas lúdicas, interativas. Tem a caneta Whiz Pen, que a criança passa a caneta em cima de todo o material didático e a caneta vai lendo.
Olha que legal, gente.
Todo o material, vai falando. Aí tem os talking stickers, são os stickers que a criança passa a caneta em cima e quando passa a canetinha, vem as mensagens. E aí a criança tá dentro de sala de aula e fora aprendendo. Melhorando a pronúncia, o vocabulário, olha que delícia.
É, gente, o legal deles é que eles misturam, né, essa coisa lúdica e de mão na massa, né? Como a aula do Cooking Class, mas também não tiram a tecnologia, porque a tecnologia faz parte da vida das crianças. Então eles também usam tablet, quer dizer...
É bem interativo.
É tudo muito diversificado, né? Pra criança ter acesso a todas as possibilidades, gente. Pra aprender de todas as formas.
Porque a criança, conforme vai passando as fases da infância, os interesses vão mudando.
Exatamente.
Então pra criança não ficar desestimulada, eles vão acompanhando todas as etapas.
Isso aí.
E vão suprindo. Então a criança tá sempre engajada, gente. Você vai ter um filho falando inglês fluente. Olha que delícia.
Olha que delícia, meu amor. Você quer ver o seu filho crescendo confiante no inglês? Então vem pra Whiz Kids, meu amor.
Porque temos aqui pra você 4 aulas grátis pra você testar com seu filhote. Vai lá, gente. Vai que você vai gostar. É o Whiz Kids. É o Wizard. É o UAU! Você sabia que março é o mês do consumidor?
Olha aí, meu amor. E é claro que a Nerdstore não ia ficar fora dessa?
Claro que não. Aliás, a Nerdstore quer deixar o consumidor feliz.
Olha aí, meu amor.
Quer consumidor alegre, quer consumidor feliz voltando sempre, não é mesmo? Vamos comemorar você? Vamos te comemorar, meu amor. Vai ter promoção, sim senhor, no mês do consumidor. Vai ter desconto de até 50%, sim senhor!
Olha aí, que delícia! Você vai poder aproveitar as nossas camisetas deliciosas exclusivas das coleções passadas, meu amor, que vão estar com preço super em conta. Olha que delícia, por exemplo, a camiseta Critical Failure de R$74,99 por R$59,99, meu amor!
Vai ter camiseta Cthulhu por R$39,99, só digo isso.
Olha
tá?
aí, meu amor.
Então vai lá, aproveita e digo mais, tem cupomzinho bom! Tem cupomzinho pra você também!
Olha aí, meu amor, fica de olho, porque até amanhã, hein? 16 de março, até amanhã, meu amor, vai estar valendo o cupom NERD15, que vai te dar 15% de desconto, além de frete grátis nas suas compras acima de R$129,99, em produtos vendidos e entregues pela Nerd Store, meu amor.
E, pra fechar com chave de ouro, não vamos esquecer das lindas meias do Jovem Nerd.
Ai, que delícia.
Pra todo mundo ficar com o pezinho quente.
Olha que
chega
delícia.
Chega de pé frio.
O meu pé tá sempre frio, eu tenho que usar meia o tempo todo, meu amor. Olha que delícia esses pacotinhos de 3 meias com temas de Cthulhu, Ozob e o nosso querido Nerdinho, meu amor, que eu tenho um carinho especial, você sabe por quê? Bem gostoso esse nerdinho.
Então, vai lá, bota seu nerdinho no pé, pisa bem nele.
Não pisa,
pisa bem gostoso no seu nerdinho.
Não pisa no nerdinho, não. Deixa ele bem gostosinho lá. Ah, não tem desculpa, meu amor. Vai lá, corre, aproveite. O maior marketplace nerd do Brasil, meu amor. Olha o link aqui do post. Sextou, estou aqui de volta, meu amor, porque o povo está gostando de vocês, está pedindo vocês.
É, vamos. O povo clama.
A gente fala, gente, mas peraí, vamos falar um papo cabeça? Não, a gente quer fofoca de família. As pessoas gostam de saber o que se passa nessa família, é isso.
O que é que há? O que é que tá se passando?
As pessoas querem um tempo pra relaxar também, né?
Querem bagunça.
Estão muito estressadas, precisam de um pão e circo. Mas
até eu só quero falar de pão e circo, gente.
É.
Porque tá tão estressante.
Tem horas que a gente precisa.
Eu não quero mais falar de coisa ruim.
Vamos falar de coisa boa.
Quero só falar idiotice, gente.
As pessoas querem um tempo pra respirar, idiotice.
Eu preciso respirar.
Então, hoje a gente tá aqui como psicólogos. Ouvindo, sem julgar. É uma sessão de psicólogo, entendeu? Quando o psicólogo,
gente,
ele ouve e não julga. Ele
imagina
ouve, não
o
julga.
Ódio que você deve ficar da pessoa. A pessoa fazendo aquela burrice. É. Deixa de ser burro, pelo amor de Deus.
Eu não sei como eles conseguem não julgar. É um bom psicólogo, ele realmente ele não pode, né?
Porque não, ele não julga. Ele deixa você ver quão idiota você é e você chegar às suas próprias conclusões. Sou idiota!
É difícil, né, gente? Eu não sei, pois é. Eu não sei o que que se passa. Eu queria muito saber o que passa dentro da cabeça do psicólogo, sabe? Quando a pessoa tá fazendo, sei lá, a pessoa é um idiota, o que que ela tá pensando?
Eu seria o psicólogo que nem do Ren and Stimpy, tá ligado? Eu contei os meus segredos mais sombrios. Eu vou dizer qual é o seu problema. Tu é um doido varrido! Esse que é seu problema.
Mas então, esse negócio de ouvir e não julgar, gente, é uma modinha que tá tendo, pelo menos aqui nos Estados Unidos tá tendo. Eu não sei se tá aí no Brasil. Entre as crianças, assim, os jovens. A gente ouve, mas não julga. Então as pessoas fazem um círculo de amigos ou parentes e tal. E aí cada um vai contar um podre e você tem que ouvir sem julgar, entendeu? E isso é uma oportunidade boa pra quem tem filho. Então, esse joguinho é bom. Porque, por exemplo, eu fiz isso com a Pícola. Então, o que que eu fiz? Eu falei, vamos fazer a gente ouve, mas não julga. E aí, eu contei duas histórias minhas, que aí você dá abertura, você fala pro teu filho, olha, aqui é um espaço seguro, né? Você não vai ser julgado, então você pode falar a merda que você fez, você não vai ser julgado. E a criança se abre, essa é uma dica, hein, gente? Aqui nos Estados Unidos tá funcionando. Aí ela me contou...
Assaltou um banco.
Não, ela não contou que tava na escola comendo o lanche dela. E aí, ela tava comendo um biscoitinho que tem forma de peixe. E aí, tinha um biscoitinho em forma de peixe no chão. E aí, ela não sabia se era dela, né? Se tinha caído do dela ou se era um genérico. E ela comeu do chão, entendeu?
Então, assim, meu Deus.
We listen and we don't judge. Essa é a moda aqui.
Mas aí, você não fala nada, você fala assim...
Vou dizer qual é o seu problema.
aí a gente ri, fala que nojo, mas não pode julgar, entendeu? Então, esse é
o... Aí você perguntou
é
no finalzinho, mas você não faz mais isso, né, filho? Pois é. Foi só uma vez, né, filho?
Exato.
Você também é nojento. Então...
A criança vai confessando, gente. Então, esse é bom. É isso que a gente vai fazer hoje, esse exercício bem gostoso.
Ai, gente.
Quem vai conversar com o seu círculo gostoso?
Pior que essa brincadeira não funcionaria com os meus amigos, porque não fica aquele clima, né, tipo, triste e tal. Pô, não faça mais isso. Fica todo mundo rindo da idiotice que o outro fez.
Mas é claro, gente. Esse jogo é muito melhor. É o jogo de... Você bota seus podres e eu vou rir na sua cara. Não vou te julgar, mas eu vou rir na sua cara. Eu tenho algumas historinhas de criança, às vezes, assim, de listen but don't judge.
Ah, quer contar? Quer começar?
Eu vou contar uma que eu lembrei, de quando eu era criança. Gente, quando a gente era criança... Ai, gente, olha a nostalgia. Ontem eu vi aquele filme Divertidamente 2, e aí tinha uma emoção nostalgia, que era uma velhinha que saía pela porta.
Ah, nostalgia!
A minha nostalgia, minha filha, tá em dia. Ela tá... Não fica mais escondidinha no quartinho, não. Ela tá direta. A gente tem essas coisas, né, de lembrar e dar aquela sensação boa. Meus pais iam pra Friburgo, ficavam na casa da Dona Raquel, que era uma senhora alemã.
Isso aí.
O marido dela faleceu e ela resolveu transformar a casa dela numa pousada. Então a gente ia pra lá, porque a Dona Raquel tinha 11 cachorros.
Nossa,
todos
era um paraíso.
Pulguentos.
Paraíso dos cachorros pulguentos. A gente adorava, a gente não tinha cachorro.
E a gente ficava... Não, e a casa dela era uma pensão, uma pousadinha, né? Então ela alugava... Ela dormia no quarto de baixo. Os quartos de cima ela alugava, que tinha, acho que, 5 quartos lá em cima. Ela alugava aqueles 5 quartos. E a gente passava lá o dia inteiro. Ela morava, tipo, num sítio, né? Brincando com 11 cachorros pulguentos.
Gente, era uma delícia, era uma delícia.
Pra gente era maravilhoso. Então, a mamãe, quando queria que a gente tivesse contato com a natureza, que a gente foi criada em apartamento, né? Então, quando queria que a gente corresse, brincasse, não sei o quê, ia pra Friburgo, passava o final de semana em Friburgo e voltava.
Era gostoso, né? Lembra? Era uma casa suíça, lembra?
Era
aquele
tipo um chalé de madeira.
Com janelinha de coração.
Era fofo.
Ah, era fofo.
Eu aprendi a jogar buraco.
É, que tinha sala de jogos, é, tinha uma salinha. Ai, era gostoso, tinha a lareira.
A dona Raquel tinha uma cozinheira na pousada, chamava Santinha.
Nossa.
Santinha, não era Maria Santa, era Santinha. Cara, eu juro pra você, eu lembro até hoje, do feijão da Santinha.
Ai, meu Deus, que delícia.
Ninguém no mundo, nem no Masterchef, ninguém faz a comida da Santinha, cara.
Não tem.
A Santinha, ela é aquele comfort food, sabe?
Nossa.
É aquela comida que te abraça, assim. Eu me lembro que tudo dela era especial. O purê dela, nunca mais
meu
me esqueço.
Deus.
Purê de batata.
É o famoso tempero especial, é um amor.
Gente, cara, era muito amor. Gente, eu juro pra você, se um dia eu provar uma comida que chegue aos pés, assim, da
Ratatouille.
Da Santinha, eu teria um momento Ratatouille, que só a Santinha, cara. Juro pra você. O purê dela. Eu me lembro que uma vez eu perguntei assim, Santinha, o que você faz no seu purê que ele é tão gostoso? O purê dela era, parecia que você estava comendo uma nuvem, eu não sei explicar, gente.
Nossa, era muito bom.
Mas ela me lembra, eu lembro, eu era criança, gente, eu era criança, eu devia ter 8 anos de idade. E ela virou pra mim e falou assim, eu coloco noz moscada.
Ah, daí que vem essa mania.
Daí que vem.
Essa psicopatia de ralar noz moscada na porra do purê toda hora.
Pô, mas é bom.
Até hoje eu ralo noz moscada lembrando dos conselhos de 8 anos de idade. E quando era criança, quando ela falou noz moscada, eu falei, mas você bota mosca?
Noz moscada. É bem gostoso.
É noz moscada. Vou botar bastante moscada. Aí eu falei, você foi mosca, Santinha? Ela, não. Ela me mostrou que era uma noz moscada. Ela ralou na minha frente em cima do coisa. E eu guardei aquilo pra vida. Até hoje eu coloco noz moscada no purê.
Gente, mas você rala, eu compro ralado. Compro em pó.
Não, Agatha. Você tem que fazer que nem a Santinha.
Salve aí, Santinha.
Ah, a Santinha já tá no céu. A Santinha já tá no céu.
A Agatha não faz porra nenhuma mais. Ela compra o alho descascado, ela compra tudo pronto já.
We listen, we don't judge. Não julgo meu alho. Eu não quero socar alho. Eu quero pegar
cara,
pro saco.
É prático você não ter que descascar o alho. Sabe por que eu não compro?
Eu sou cozinha prática.
Esse
agora.
Descascado, ele dura menos.
Sou cozinha prático?
Minha cozinha prática é alho no mini processador, pra não ter que ficar picando, sabe? Sem picar alho aqui.
E a Agatha não põe mais cebola nas coisas, falou que dá muito trabalho.
Ah, dá muito trabalho. É alho e pronto. É tipo, legume, brócolis com manteiga e alho, entendeu? É comida prática.
O alho dá muito sabor.
Se eu tivesse que escolher um tempero, seria alho. Acabou. Na minha vida.
Ah, com certeza, eu também.
Alho pra minha alma da
porque
comida.
Porque o alho, você bota dois dentes, ele já acabou. Muda a comida toda.
Agora eu faço assim, gente, comida rápida. É um bife passado na chapa, sabe? Um brócolis e um arroz, acabou.
Ué, mas é isso que tem que ser, gente.
É uma salada com a carne, um arroz, sabe? Pirê.
Batata doce e frango.
Batata doce e gente.
Logo de primeira, prepara as marmitas, tá lotada a geladeira.
Gente, eu confesso, olha, não julguem. Listen, não just. Teve outro dia que eu acordei, aí eu, né? Eu não dá tempo de tomar café, ir pra academia, porque, né? Eu tenho que deixar minha filha na escola e dali eu vou pra academia. Então eu tomo café no carro. Então eu sempre faço a vitamina, né? De whey. Tomo whey no carro.
Olha, tá lotada.
Tá lotada. Só que aí, outro dia eu falei, eu não tô com vontade de comer doce de manhã, de vitamina. Eu quero sal. Tô com vontade de sal. Eu não vou comer pão.
Mentira. Não, mentira. Já tô vendo.
Aí eu comi um frangão. Eu peguei frango na chapa, levei no carro e fui comendo frango.
Olha aí, batata doce frango.
Olha o que a gente tem que julgar nesse programa. A outra que come frango no café. Nossa, radical!
Melissa,
é que ela tá maromba.
Não tô, gente. As pessoas devem achar que eu tô uma xirra, né? Tem nada, não dá pra ver nada. Não dá pra ver músculo, só se forçar que dá pra ver. Não é assim, gente.
Não é água com músculo.
Não é assim.
Que nós constrói fibra.
Não, eu adoro a música. A Andréa canta só um pedacinho do funk que eu gosto.
Todo programa ela quer.
Todo programa. 9 da matina, o dia tá pra começar. Não acordo muito cedo.
Sou meio marajá.
Mas eu gosto muito da parte bonde dos pescoçudos, já tô no aquecimento.
Eu adoro, cara. Todas essas músicas eu lembro do André, não adianta. Que tudo parece que o André cantando. É a mesma voz.
Então quer saber qual é o seu problema? Eu tô indo mais, esse que é o seu problema.
Ah, Ai, mas aí, a Andréa ia contar uma história,
já
né?
Já nem sei, a Santinha tá no céu hoje em dia, mas ela cozinhava que era o amor. Ah, lembrei, a gente deu tanta volta, é o TDAH que dá uma volta no mundo.
Ei, gostou.
O caos de Friburgo era... A dona Raquel, né, a gente falou, né? Depois que o marido dela morreu, ela, né, transformou a casa em pousada pra ter um sustento, né? Mas quando o marido dela era vivo, todo dia, no fim do dia, ele pedia pra dona Raquel... Isso a gente escutou, tá? Eles contaram pra gente essa história, quando a gente era criança. Que, eu não lembro o nome do marido, que a gente não conheceu. Toda vez que ele ia lá, no final do dia, relaxar na sala, ele chegava pra dona Raquel e pedia... Raquel, cadê o meu cinzano? E aí, ela ia lá, servia um copo de cinzano. Sei lá que merda de bebida é essa, cinzano?
Ah, cinzano! É, essa aí...
Mas que tipo de bebida? Não sei o que é.
Ah, eu também.
Aí, ele tomava lá o cinzano e ele adormecia na cadeira com aquela braço mole, sabe como é? E uma das cachorras lambia o copo e tomava o resto de cinzano dele todo dia. Ele devia acordar de novo, tomar o cinzano babado da cachorra.
É gostoso, é gostoso. Vai.
E aí, o que aconteceu? A cachorra ficou alcoólatra, igual o dono.
Oh, meu Deus.
Ele dormia, ficava com o copo pendurado lá, a cachorra ia lá, bebia o cinzano. Não sei se ela associava o cinzano ao cheiro do hálito dele e achava que era ótimo.
Coitada da cachorra.
Os anos 80 era bem gostoso.
Era. Né? Aí o cara morreu e a cachorra continuou alcoólatra. E a vovó Raquel, ela tinha ali na sala um barzinho cheio de birita. E quando você falava a palavra cinzano, a cachorra, ela se teletransportava. Ela podia estar lá no quintal, ela aparecia, ela brotava do seu lado.
Caraca.
E a Mischla, lembra? O nome dela era Mischla.
O nome dela era Mischla.
E a Mischla era a única das 11 cachorras que não brincava com as crianças. A Mischla era mais na dela, né?
Ela era mais madura.
É mais madura, não se misturava. Mas a gente queria conquistar a Mischla, né? Ela não queria brincar com a gente. Rolava lá com todos os cachorros, menos a Mischla. E aí a gente aprendeu que quando falava cinzano, ela se interessava
na
gente.
Ela se interessava mesmo.
Ela aparecia do nada, a cachorra alcoólatra. E aí a gente botava lá, escondido da vovó Raquel, um pouquinho de cinzano pra cachorro.
Ela tinha um potinho dela, lembra? Ela tinha um potinho de barro que era dela, né? Que ficava
mas
chão.
Não era pra dar cinzano, era pra dar água. E aí a gente enfiava birita pra cachorra.
Meu
e aí,
Deus do céu.
Ficava coitada da cachorra.
Meu Deus, gente.
Trocando as pernas e no amor com a gente abraçando feliz a cachorra, porque a cachorra tava bêbada. E aí a cachorra deixava, porque sem o cinzano ela não deixava. Pronto,
meu
listen
Deus
but don't judge.
Céu.
Olha aí, we listen and we don't judge.
Meu Deus do céu.
As crianças dos anos 80 com acesso livre ao barzinho, né, de birita. E enchendo a cachorra de bebida. É
uma vez
delícia.
Até eu provei o cinzano.
É, lógico, a gente fazia.
Porque do pote da cachorra.
Era bem gostoso.
Que beleza.
Era uma... Como
botava
ela gostou.
Botava no pote da cachorra e provava. Deixa eu ver se isso é bom. Achei uma merda e dei pra cachorra.
Que delícia.
É, cinzano. Mischla.
Não, ainda tinha... Lembra a Julie? Tinha um rato. A vovó Raquel, ela não escondia.
Um rato?
Tinha um rato que vivia embaixo da escada. Tinha um buraco embaixo da escada que dava pros quartos. E aí a Julie ficava ali, cão de guarda olhando
era
pro buraco.
Era igual o Tom e Jerry, só que era um, né, um cachorro.
Ela ficava ali, cão de guarda. E aí a vovó Raquel já sabia que ela tava atrás do rato e ela não escondia. Aí ela falava, Julie, mus-mus, mus-mus, Julie. Mus-mus.
Ah, mus-mus.
Devia ser rato em alemão. E aí ela ficava lá, Julie, mus-mus, mus-mus.
Era bem gostoso. Ah, meu Deus, como era gostoso.
Saudável, né? Lectospirose e alcoolismo dentro da mesma casa.
Tudo dentro da mesma casa. Mas tinha uma lareira lá dentro pra queimar tudo, né? Queimava todos os vírus, todos os leptospiroses.
Isso, queimar todos os registros, né?
Exato.
Era só acender a lareira que tava tudo certo.
A gente também ia pra Lambari. Lambari é outras memórias que eu tenho muito boas de comida, gente. Eu tenho muita memória de comida, que eu sempre fui gulosa.
Lambari fica onde?
Lambari é do lado de São Lourenço. Fica uma hora de São
Lourenço. Cidade vizinha. Ela é menor que São Lourenço.
Era lá do espanhol lá? Onde tinha aquele espanhol lá, leite frita?
Não, não. Foi uma vez que a gente levou lá em Lambari, você caiu do balanço, fez um galo gigante na cabeça. Isso, lembra?
Ah, sim.
A gente levou as crianças lá pra Lambari. Só que aí, uma estrada esburacada. Hoje em dia deve estar melhor.
É, isso eu lembro.
Caraca, eu não sei como é, aquele astra era guerreiro, aquele astra. E aí, passando, não sei, daquelas crateras. Não tinha. Você tinha que escolher o buraco menor pra passar com o carro. Não tinha assim.
É, não.
O lado que não tinha buraco.
Estrada de barro.
E era uma estrada assim, de uma hora até... até chegar lá.
Não,
e aí o André foi todo feliz pro balanço. Ele chegou lá, o balanço explodiu e o negócio de ferro viu direto na cabeça.
Meu Deus, coitado. Balão, 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 balão.
Oba!
Agora eu sei por que eu não lembro, né?
Gente, eu adorava a lambari.
Um galo gigante, teve que sair pro hospital, olha. Porque ele ficou com medo, né? Que foi na cabeça. Aí eu não deixei o André dormir, que diz que quando a criança bate a cabeça, não pode deixar dormir, né? Aí o André queria dormir no carro, eu falei, não, não pode, volta naquela buraqueira toda de volta pro lambari. E eu não deixava ele dormir pra ir pro hospital, tirar chapa, porque eu fiquei preocupada.
Meu Deus, gente, lamba, 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 lambari.
Mas lambari era muito legal. A gente viajava, sei lá, na Semana Santa, essas datas assim, carnaval, pra lambari ou São Lourenço. Quando o hotel de São Lourenço tava lotado, minha mãe ia pra lambari e vice-versa. Então ela ia pra onde tinha vaga. E eu amava, gente, eu amava a comida desse hotel. É, sabe aqueles hotéis pensão completa?
Vamos falar o nome do hotel? Vamos fazer propaganda? Vai que vai, alguém
ainda
vai.
Ainda existe.
Será que ainda existe?
Ah, mas não sei se é bom como era.
Ah, não deve ser.
Era maravilhoso, chamava Parque Hotel.
Como era gostoso.
Era Parque Hotel. E eu me lembro que, assim, o hotel era super simples, não tinha nada no corpo do hotel. Tinha os quartos, embaixo era a recepção e o refeitório. Só que eles tinham um complexo com piscinas, com quadras, com...
Pô, era legal.
Parquinho, não sei o quê, gigante, que você tinha que pegar uma...
Uma Kombi.
A Kombi do hotel que te levava pra lá. A Kombi saía de meia hora.
Isso, era muito gostoso.
E voltava pra esse parque, por isso que o nome era Parque Hotel.
Muito gostoso.
No hotel não tinha nada, mas aí a Kombi te levava de meia hora pro parque, e aí você passava o dia lá.
Era uma delícia.
Na piscina, brincando, tinha um monte de coisa pra fazer. Então a gente adorava. Só que o hotel, ele era pensão completa. Então ele tinha café da manhã, tinha, e aquele café, sabe, com goiabada.
Ai, gente, café mineiro, sabe?
Doce de leite.
Vou dizer que, pra mim, a comida mineira é a melhor.
O hotel oferecia tudo, café da manhã, almoço e janta. E eu me lembro, cara, como eu me lembro que o bife de lá, olha que a gente era criança, hein, Agatha? O bife de lá não era aquele bife fininho. Era um bife alto, que pra época, não, todo mundo em casa, a gente só comia aquele bife sola de sapato.
Em casa era bife fino, sola fininho.
Parecia um carpaccio, queimado.
Seco.
Aí, a gente chegava lá, era aquele bife alto, e mesmo bem passado, que minha mãe não dava carne mal passada pra gente. E mesmo em passado, o bife era macio. Que era uma coisa de louco,
ah,
gente.
Porque era tudo local, né? É da fazenda deles mesmo, a comida, tudo. Era uma delícia.
Tudo, tudo. A comida era maravilhosa. E tinha uma sobremesa que eles faziam lá, que eu não sei explicar, gente, o que que era. Eu acho que era tipo uma torta alemã, que era feita com biscoito. Levava uma cobertura de chocolate, mas no meio tinha alguma coisa de brigadeiro ali.
Ah, era muito bom.
Ela era gelada.
Ah, delícia. É bom. Gosto.
Eu amava aquele doce, assim, num nível fora do comum.
Era muito bom.
Eu amava. Então, e almoçava, que eu adorava o bife, adorava as batatas, adorava tudo de lá. Mas eu ficava sonhando com a sobremesa. Então, eu comia a mesma sobremesa no almoço e no jantar. Só que eu sempre fui muito louca por doce, né? E aí, era aqueles hotéis que os pais deixavam as crianças... A gente devia ter 10, 11 anos, 12, sei lá. Deixava as crianças livres no hotel, sabe? Não tinha perigo nenhum. Aí meu pai e minha mãe iam dormir. Olha só que loucura, gente. Lembra disso?
Isso eu não lembro,
porque
eu era muito
pequena. Os pais iam dormir. Eu falava, ah, vou, tô cansada, vou dormir. E deixava a gente pelo hotel.
Gente, eu não lembro disso.
Porque o nosso quarto era aqueles conjugados. Meu pai e a mãe ficavam no quarto. E tinha uma porta no meio que dividia os dois quartos. Mas a gente entrava pelo corredor por portas separadas. Mas entre os quartos tinha uma porta que ficava aberta e dava conexão. Era quarto conjugado que chamava.
Mas isso é uma verdade. Nos anos 80, né, as crianças ficavam soltas no hotel. Lembra que a gente saía no corredor batendo nas portas de todo mundo? We listen, we don't judge.
Não, nós trocávamos as plaquinhas de não perturbe pra pode vir arrumar.
Pode vir.
Caralho, não, mentira. Não,
olha
não,
que
não,
gostoso.
Mentira,
por favor, arruma.
A gente ouve e não julga.
Ouve e não julga. Criança.
Que delícia.
Isso aí já é ficção, isso aí não é possível. Isso é papo de ficção, mano, não é possível.
É, porque a plaquinha é só trocar.
A gente trocava, gente. Os pais deixavam as crianças livres no hotel o dia inteiro.
O que você acha que vai acontecer com um bando de criança livre?
O Azaghal também ia pra esses hotéis, que a gente se conhece desde criança. Igual a gente se conheceu no carnaval, nesses hotéis, né? Com pessoa completa. O Azaghal, ele fazia pior. Ele trocava todo o açúcar das mesas por sal. Ele trocava. Aí, no dia seguinte, no café da manhã, eu vi um monte de gente tomando o café e cuspindo.
Que nojo! Pois, gente, era tudo muito fácil. Antigamente, crianças, você entrava na cozinha do hotel, cara.
Crianças de Eire, gente.
Pois é.
A gente tinha acesso. Não, o pior de tudo foi lambari. Chegou de noite, eu tava morrendo de vontade de comer a torta. Meus pais já tinham de subir, tinham de dormir. Ah, vou dormir. Deixava as crianças soltas, 12 anos, pelo hotel. E aí, eu e umas criançadas lá que a gente tinha conhecido lá no hotel. Cara, vamos pedir pro recepcionista ir lá pegar um pedaço de torta, aquela torta maravilhosa pra gente? Ah, vamos. Aí fomos lá na recepção pedir. Pro mineirinho lá, assistindo, ouvindo o radinho de pilha desse, olha o que tá fazendo. Ai, você pode dar um pedacinho de torta? Ele, não, já fechou o refeitório, eu não posso fazer isso de jeito nenhum, não posso. Falei, mas a gente tá morrendo de fome. Ele, não, não. Aí eu falei, cara, que droga, vamos ter que fingir que a gente tá com sede. Aí pedimos pra ele água, né? Eu não tava querendo dar torta. Aí ele falou, tá bom. Ele foi lá dentro, abriu a cozinha, que nesse hotel não ficava aberta a cozinha. Ele abriu a porta, entrou, foi lá pra dentro trazer uma jarra, porque eram umas 8 crianças lá pedindo água, né? E aí, enquanto ele entrou no refeitório, você acha que as crianças ficaram esperando lá de fora? Claro que não. A gente entrou tudo agachadinho atrás. E fomos em direção à geladeira. A geladeira do onde guardava os doces. A gente sabia onde ficava. A gente via de onde os garçons traziam as travessas com os doces. E aí ficava do outro lado. Não ficava do mesmo lado onde ele foi pegar água. Dentro do refeitório. E aí foi aquelas 8 crianças. A gente foi, abrimos a geladeira, que era a geladeira tamanho de um quarto. Geladeira de hotel não é uma geladeira, sabe, normal. Você entra na geladeira. São prateleiras com coisas todas expostas. A gente abriu a geladeira. Entrou as 8 crianças dentro da geladeira. E aí, cara, tinha, não tô brincando, umas 10 tortas fechadas, lindas, prontas pro dia seguinte.
Mentira.
Elas eram gigantes, elas não eram redondas, elas eram retangulares, gigantes, sabe? Aí eu, ai, que delícia, meu Deus, como é que a gente faz? Vamos levar uma inteira. A gente queria pegar uma inteira. As 8 crianças, pegar. Aí na hora que a gente foi em direção pra pegar uma torta inteira, não sei como é que a gente ia sair com aquela torta gigante, nem com o que a gente ia comer com a mão, né? Na hora que a gente ia pegar, a gente viu uma lesma gigante.
Ai, que nojo!
Tava cheio de gosminha, que a...
Que delícia!
Esse é o tempero secreto da torta.
Que delícia!
Cara, a lesma era gigantesca. Era muito grande, era horrorosa, nojenta. E aquela barba, aquele rastro assim na prateleira. Aí a gente gritou que viu a porra da lesma e saímos correndo da geladeira sem doce nem nada, né? Saímos correndo. Agora eu fico imaginando se a geladeira tranca essas crianças.
Pois é.
Ali dentro. Se a gente ficasse trancada dentro desse geladeirão.
Pois é.
Só encontrar 8 crianças com hipotermia no dia seguinte lá.
Ou mortas.
Não sei se ia morrer, porque não era freezer. Não era freezer, era geladeira. Era tipo a geladeira quando a gente entra na geladeira do Costco ali, que a gente vai...
Ah, porra, ali eu acho que eu morro em algumas horas.
Sabe a geladeira do Costco?
Sei.
Senta pra pegar os ovos, não sei o que, que você entra.
Você entra.
Era assim, só que tinha porta, né?
Aqui nos Estados Unidos, pois é, tem um mercado assim, né? A gente entra e é uma geladeira gigante.
Era isso, a gente conseguiu sair... Porque acho que a porta abria por dentro, graças a Deus, que tem umas que não abrem por dentro. Assim, cagada que 8 crianças, por isso que criança não pode ter acesso à cozinha de hotel.
Não pode.
Por cagada que outras 8 crianças não ficaram presas dentro da geladeira. Mas a gente saiu correndo sem torta, sem nada. E saímos correndo antes do cara voltar com a água, com a jarrinha d'água pra ele. Nunca aconteceu nada. E aí, beleza. No dia seguinte, vai todo mundo almoçar. E estão as tortas lá todas servidas, né, no buffet de doces. E aí eu contei pra minha mãe, contei pra Agatha.
Gente, eu lembro disso, dela contando isso. A lesma, lesma no barro!
Uma lesma! Ai, a minha torta favorita tinha uma lesma nojenta com uma gosma. E, cara, foi a primeira vez que eu tinha visto que a lesma só tava gosma, sabe? Fiquei muito chocada com aquilo. E aí, no dia seguinte, ai, a lesma, que nojo, não vou. Aí eu almocei, comi, mas eu não parava de pensar na torta. Aí eu levantei da mesa pra pegar a sobremesa e fiquei procurando sinais de gosma em volta da...
Olha, tem que avaliar.
Tinha lesma em uma só.
Olha aí.
Aí eu comecei pra minha mãe e pra minha irmã. Mas só tinha lesma em uma. A gente podia pegar que não tinha lesma. Minha mãe, mas não dá pra saber, que nojo, não come essa torta. E aí eu falei assim, mas a lesma tava em volta, não tava dentro da torta. E aí eu mesmo, cara, sabendo, tendo visto a lesma, a vontade de comer doce é tão absurda que eu peguei um pedaço do doce, tirei do meio, sabe? A parte do meio da torta.
Eu comi também.
Tirei do meio e falei, ah, aqui não tinha lesma. Aqui no meio não tinha lesma.
A gente ouve.
Em nome de Jesus.
Caraca,
e comi não... mesmo assim, gente. Mesmo com a torta nojenta de lesma.
É uma loteria, a loteria da lesma.
A criança, ela passa, ela ultrapassa o senso, entendeu? O querer da criança ultrapassa o senso de moral da criança, entendeu? Isso é nojento, mas eu quero.
Exato, passa, gente.
Então, querer é maior do que isso é nojento.
Viscoso, mas gostoso. Ai, que
nojento. Eu correria esse risco. Eu faço esse acordo.
A torta era muito boa.
Uma das tortas só tava com um lesma e era só em volta.
Pois é, eu tirei a parte do meio.
É, dá pra correr.
Gente, não era uma lesma normal. Eu nunca vi uma lesma tão grande na minha vida.
É, porque ela comia doce, ela tava gorda.
Ela tava imensa, a lesma, gigante. E o rastro da gosma é que eu fiquei chocada. Eu não sabia que era lesma. Eu era criança, eu não sabia que deixava um rastro de gosma asqueroso. Eu nunca tinha visto, né?
Então, gente. Mas você vê como você falando as histórias, olha só. A gente volta no tempo, cara. E eu acabei de lembrar de uma parada nojenta que eu fiz nesse hotel, que eu não lembrava.
O quê?
Só porque você falou essa história. Olha só como é a memória. Eu fiz uma parada nojenta nesse hotel.
Que nojo, velho.
Então, gente...
Ela comeu frango no café da manhã. Essa é a parada nojenta.
Não, listen, me don't judge. Mas eu era criança, eu devia ter uns 6 anos, pela minha memória aqui, assim, que eu era muito pequena. Tava eu e a nossa prima Andressa, nesse hotel, né, que às vezes ela ia também. E aí ela tava apertada pra ir no banheiro. Aí fomos no banheiro, sempre tem um banheiro ali, né, na área da recepção e tudo. E eu também tava apertada. Andressa, eu tô apertada. Ela, não, mas eu também tô. E aí ela começou a ir no banheiro, na privada, e eu não tava aguentando, sabe? Era um banheiro grande, era um banheiro só. Um banheiro só, que você fecha a porta, né, e fica, é um banheiro grande. E eu não tava aguentando, eu falei, Andressa, eu quero muito ir. Não, mas eu tô fazendo aqui, peraí. Eu não aguentei. Eu arrei as calças e caguei no chão. E fui embora e deixei o cocô.
Meu Deus!
E aí começou uma comoção no hotel. Todo mundo, tem um cocô!
Meu Deus
do céu. E aí as pessoas, nossa, gente. Eu tava com
tanto medo. Você cagou de cócoras, né? Não suja a bunda. Mas você limpou a bunda?
Eu limpei, mas assim, eu deixei o cocô lá no chão.
Nossa, coitada da pessoa que,
gente,
teve,
desculpa,
que limpar essa merda.
Desculpa pra equipe de limpeza. Isso é muito cruel.
Ai, criança, gente.
Coitado do CLT, mano.
CLT se fudendo desde sempre.
Todo mundo queria saber quem fez o cocô.
E as crianças que faz xixi na piscina? Você tá lá no hotel?
Mas o cloro tá ali pra isso.
O cloro tá, mas de repente você tá nadando assim, de repente a água fica quentinha do nada.
Eu fazia direto quando criança.
Quem nunca?
Eu me lembro quando eu era criança, que a gente tava nadando assim, um monte de criança, e de repente a água ficava quente.
É claro, é.
Aí eu ficava, nossa, que temperatura. Só hoje, adulta, que eu entendo que era. As crianças mijando, né?
Pois é, gente.
As crianças mijavam.
Gente, eu fazia.
Agora, mas será que adulto mija, gente? Será que tem adulto escroto?
Com certeza.
Que
com
nojo,
certeza.
Né? Que
gente,
nojo.
Na época não tinha fralda de piscina, né? Então as crianças faziam e era isso. Era xixi à vontade na piscina.
All you can piss. All you can piss.
All you can piss.
Que bom quando você engasgava com água, né? Aquela aguinha gostosa.
Ah, você tomava tudo.
Gente, é o cloro mata tudo. Que nojo, gente.
Gente, o cloro daquela época nas piscinas devia ser um helicóptero com uma pastilha de sonrisal gigante. Jogar dentro da piscina e dissolver igual, sabe, Targifó.
Era isso.
Ser bion assim no meio. Pronto, cloro, tá limpo.
Era gostoso, olha como era gostoso.
Porque era cloro no talo. Era tanto cloro que o nosso cabelo ficava verde, lembra?
Lembro, meu cabelo ficava verde.
Meu Deus.
Caralho, que...
saudável.
É. O cabelo ficava verde de cloro. Quando a gente voltava, a parte que era clara do cabelo ficava esverdeada.
É, eu tenho foto. Cabelo com uma mecha verde. Ô, lambalambalambalambari.
Caraca, vai lambalambalambari. A gente ia pro carnaval e aí tinha o bloco de carnaval do hotel.
Pô, o hotel era completo.
Não, não era o hotel que fazia isso, que era engraçado. A galera que viajava pra lá resolvia fazer um bloco de carnaval. Ah, vamos fazer o bloco do Parque Hotel, o bloco do Hotel Primo.
Tinha carro alegórico, lembra? Pequeno, pequenininho.
Então, porque tinha uma galera que frequentava lá, que era de São Paulo, inclusive, não era nem do Rio. E eles eram carnavalescos.
É,
eram ex-carnavalescos, sei lá.
Eu me lembro que teve uma caravela, lembra? Pequena, gente, pequenininha, mas lembra? É, teve uma caravela?
Teve. E a gente desfilava. E eles todo ano faziam as fantasias lá no hotel. A gente chegava lá no hotel, tirava a medida da cabeça pra você ver.
Era como... muito legal, gente. É. Era o bloco, eu lembro de um dos nomes, era Bloco De Repente.
Bloco De Repente.
Que o papai tá com uma camisa numa foto com o papai. Lembra que o papai tava macrobiótico? Com 40 quilos? Aí tá ele.
que é isso?
O papai tava verde.
1,90m, 40kg.
Não, na época era moda, macrobiótico.
Tá acontecendo.
Eles nem sabem o que é macrobiótico, gente.
Ah, era uma... Era toda natureba.
Era, era uma coisa muito hippie, né? Lembra? Era bem gostoso. O papai foi bem gostoso nessa época. E aí ele ficou com 40kg, todo verde, lembra?
Ficou verde. Ele...
Todo verde. Meu delícia. Deus.
Ele ficou verde. Porque ele não comia mais carne, aí ele não ficava mais corado, sei lá. Não tinha
gente,
proteína.
É juro?
E ele não fazia reposição da proteína, sei lá o que ele
não
fazia.
Fazia. Gente, eu juro pra você. Algumas pessoas achavam como ele era artista, cantor, não sei o quê. E...
que coisa de artista. É coisa de maconheiro e artista, né, mano? Ficar todo verde.
Não, não, porque os artistas gostavam dessa coisa, né? O papai fazia macrobiótica. Os artistas muito faziam, lembra? Era uma coisa muito legal, muito gostoso. Era todo mundo hippie.
Que ótimo.
Lembra que o papai ia lá naquele lugar, que todo mundo era hippie?
É, fazia yoga.
Fazia yoga, macrobiótica. Tem muita gente que achou que o papai tava com AIDS nessa época, por causa da magreza.
Por causa da magreza.
E era só macrobiótica, então. Mas aí, eu lembro disso, papai com essa camisa, bloco de repente, bem gostoso.
Por que bloco de repente? Porque eles, de repente, resolveram fazer um carnaval no hotel. E aí passou a fazer todo ano. Tinha o bloco do hotel. E aí eu me lembro que teve um ano que tinha tido um vigarista que morou, sei lá, por alguns meses nessa cidade, Lambari. O nome dele era Oswaldinho.
Olha aí, Oswaldinho, tá ouvindo Oswaldinho? Tá vivo, Oswaldinho?
O cara, sabe aquele cara carismático? Ele conquistou a cidade, todos amavam o Oswaldinho. Ele contava umas histórias incríveis da vida dele. Ele era tipo Forrest Gump, sabe? Vinha com aquelas histórias incríveis e de como ele ajudava, por onde ele passava. Ele era tipo Rock Santeiro, sei lá. E aí, a galera caía no papo dele, que ele ia modernizar a cidade, que ele ia trazer oportunidades, turismo, não sei o quê. E ele convenceu aquela galera que não tinha dinheiro, coitada, aquela galera de interior, sabe? A cidade inteira, ele tirou dinheiro do padeiro, do açougueiro, do hoteleiro, do cara que fazia arroz doce e vendia no potinho na pracinha.
Porra, era o melhor arroz doce.
Porra, hein?
Ele pegou dinheiro da cidade inteira, porque ele falava, não, porque nós vamos fazer isso aqui na cidade, e aí vai ter o seu patrocínio, não sei o quê. O cara era cheio de papinhos de 9 horas. No final, ele pegou o dinheiro da cidade inteira e desapareceu.
Meu Deus do céu.
Nossa, que filha.
O Oswaldinho roubou uma cidade.
Gente pode julgar.
Esse foi, porra, aqui.
E ele era o cara gente boa, sabe? Nessa da Capitinga, sabe qual que é? Ele ia lá com aquele papinho mole dele, todo mundo, Oswaldinho. Oswaldinho era o tipo rei, sabe? E aí, quando a gente chegou pra passar o carnaval, a cidade inteira começou a contar as histórias que foram passadas pra trás, né? Onde a gente ia, a gente entrava numa lojinha pra comprar, sei lá, aquelas roupas de tricô, que a minha mãe comprava um monte de roupa de tricô pra gente. Aí a mulher ficava, nossa, esse ano eu não tive como investir mais, porque o Oswaldinho tirou nosso dinheiro, não sei o quê. E aí todo mundo...
Tirou.
E aí todo mundo começou, o cara da Arroz Doce falou do Oswaldinho, aí onde a gente ia, vinha a história do Oswaldinho. O pessoal que tava hospedado no hotel resolveu fazer o tema do bloco do Oswaldinho.
Meu Deus do céu, o Michael Scott, mano.
E aí eles fizeram o samba do Oswaldinho, que era disse, me disse, ti, 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 em Lambari, o Oswaldinho me enganou e a nossa grana levou.
Olha aí, lembra? Que gostoso.
Aí o refrão era piuí, 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 lá vai o trem, com o Oswaldinho e a nossa grana também.
Excelente! Olha aí, gente, que
gostoso! Gente, o povo foi contar pros turistas que sofreram com o Oswaldinho. Gente, olha a ideia que a gente falou. Vamos fazer o bloco do Oswaldinho.
Olha que delícia!
E aí a gente desfilou, todo mundo cantando a música do Oswaldinho. Todo mundo cantando.
Eu gostei do refrão. Piuí, piuí, lá vai o trem.
Piuí, piuí, lá vai o trem. Com o Oswaldinho e a nossa grana.
Adorei, gente. Olha aí o Oswaldinho.
Eu nunca mais esqueci o samba do Oswaldinho.
A fanbase desse teu hotel tá de parabéns, mano. Muito bom.
Caraca, gente, eu não lembrava do Oswaldinho.
Pra gente que vivia em apartamento presa, era um paraíso.
Nossa,
porque nossos pais deixavam... A gente é muito louco, gente. A gente corria muito risco. A gente somos sobreviventes, tá? Eles deixavam a gente solto o dia inteiro. A gente ia andar de charrete, lembra?
É.
O charreteiro ficava uma hora dando volta.
Uma hora dando volta com as crianças.
Com a gente. E se o charreteiro fosse um maluco, gente?
Pois é. Mamãe já pagava adiantado aqui, ó.
Ela pagava, ela falava assim, ó. Seu Zé, sei lá, toma aqui, ó. Quantas vezes elas quiserem andar durante esses 5 dias, quantas vezes você faz, pode passear com elas. E a gente já chegava lá, isso, Zé, vamos passear de charrete. Aí levava. A gente ia pra um parque que tinha ali perto do hotel que alugava bicicletas, lembra?
É, o Parque Venceslau.
Parque Venceslau, isso mesmo.
Como era gostoso.
Era gostoso. E a gente ficava andando de bicicleta. bicicleta, alugava a bicicleta, andava, não aguenta mais. E aí, gente, era pra gente, era o paraíso, a gente ficava solto na cidade, fazia o que quiser. Ia jogar boliche, lembra? Boliche.
Ia jogar... Que a gente, horrível também, Listen, We Don't Judge, a gente ficava tentando acertar a perna do cara que botava os pinos de volta.
Que filha da...
Criança é tudo de bom, não é mesmo, guys? Tenham filhos.
Não era automático o boliche, não era boliche automático. Tinha um cara lá atrás que ficava botando os pinos no
lugar. Sim, aí você estacava as bolas pesadas tentando quebrar a batata da perna do cara.
É que a gente só via os caniços do cara, lembra? Que a gente só via os caniços? Né? E aí a gente, olha lá, vamos lá. Aí taca...
Olha lá o CLT!
Exato. Todo dia o CLT.
Aquele cara... Cara, nem se ele devia ser, gente. Aquela birosca.
Coitado, gente. Não, é por isso que criança tem que ser supervisão, gente.
Não pode ficar sozinho.
Tem que, algum adulto tem que repreender essas coisas,
nossa,
entendeu?
E aí a gente saía do boliche e ia comer o bauru, lembra?
Caraca, não lembro do bauru.
Caraca, o bauru do cara que tinha um food truck na frente. Cara, era o melhor bauru. Gente, tudo lá era o melhor do mundo.
André tem a memória das comidas.
Eu queria poder um dia reviver as coisas que eu provava na infância.
Não é, gente? Vamos pra lambaria.
Quase. Às vezes, a memória, ela meio que realça coisas que não estavam ali. Ela mistura algo que você tinha com um sentimento, que torna aquilo algo muito melhor do que era antes, entendeu?
Mas se você provar hoje, você ainda vai achar bom, porque a memória afetiva é foda.
Não, mas era... Eu só gostava do bauru daquele food truck em frente ao boliche. Que o cara fazia, botava tomatinho picado, cebolinha picada. Nossa, era tudo muito gostoso.
Olha aí, a memória da Andrea das comidinhas. Ela lembra.
Nossa,
das comidinhas.
Gente, eu adorava ir pra Minas, que eu comia bem pra caramba.
Gente, eu não lembro.
Bom demais.
Você não come mal em Minas Gerais. Você vai na bisteca do seu Clayson, tu come bem pra caralho lá, mano.
Porra, pois
cara,
é.
Os mineiros, eles têm o dom, gente. Eles têm o dom da culinária.
Feijão tropeiro.
Eles temperam tudo muito bem. Cara, qualquer um, qualquer mineiro, vem aqui na minha casa, vem comer um negocinho, vem almoçar aqui, um cadinho, fiz um cadinho.
Ah, que gostoso.
É bem gostoso. Cara, você chegar lá, é delicioso tudo que eles fazem. Qualquer coisa.
É bom demais.
Qualquer coisa. Até giló, gente. Até giló eu já comi em Minas e achei bom. Até giló.
Bom demais.
Gilózinho frito.
A gente almoçava num quilão na frente da escola e era bom demais, mano. O feijão.
Banana ouro.
Não era banana ouro. Era um quilão na frente da nossa escola.
Olha aí.
Nossa, eu adorava o feijão dali. Eu botava um quilo de feijão e arroz. Sim, todo dia.
É bom demais da conta, gente. Minas Gerais.
Nossa, que legal. Fazia fiado naquele quilão. O cara, no final do mês, passava a conta. O quilão era na mesma galeria que eu tinha um portal de agonia.
Olha aí, portal de agonia.
Ah, o grande.
Gente, eu não lembro dessa do Oswaldinho, eu só lembro da época. Que ano foi que o Harley passou aqui? Foi 87, 86?
Ai, Harley!
Que era?
Olhe pro céu!
Que isso?
Tinha uma música pro Harley, Harley!
Olha aí, eu só tô lembrando da de Lambari. O lamba, 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 lambari. Oba! Hoje o Harley está aqui! Gostoso! Gente, eu preciso saber que ano foi o Harley. Era gostoso, gente, era bem gostoso.
A gente amava ir pra esses lugares. E, cara... Pra criança era perfeito, né? Só que era muito louco que nossos pais deixavam a gente solto o dia inteiro.
Anos 80
era muito. A gente só via nossos pais na hora da comida, que eles estavam lá no refeitório. Minha mãe falava, ó, meio-dia tem que estar aqui pra comer. E aí a gente aparecia lá, oi pai, oi mãe. Era muito louco, gente.
Quando a gente vê essa série Stranger Things, a gente vê, cara, era assim mesmo.
Era assim. As crianças soltas, vivendo suas aventuras.
E aí os pais ficam, onde você tava?
Derrotando um demônio.
Exato. Stranger Things é muito, eles pegaram a essência.
Você tava no Upside Down, matando um demogorgon, sei lá.
Era bem isso.
Exato.
Essa série, ela pega essa parada dos anos 80. Era todo
pega,
mundo solto.
Muitas outras, que a gente via solto mesmo. Era bicho solto.
Gente, eu acessei o site, Andréia. O Parque Hotel ainda existe.
O Parque Hotel ainda existe?
Ainda existe e é o mesmo chão de ladrilho. É. Vamos ajudar o turismo de Lavaria.
Olha, a área de lazer ainda tem lá, ó. Será que ainda tem? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui, eu não sabia que... A área recreativa, você tinha que pegar uma Kombi pra chegar, né? E aí eu desci do quarto e perguntei pro cara, onde é a piscina? Eu desci toda, né, já arrumadinha, vai pra piscina. Onde é a piscina? Aí o cara, você tem que esperar a perua que chega em meia hora pra te levar. E aí eu fiquei imaginando, eu era criança, né, gente? Eu fiquei imaginando, uma perua? Eu fiquei imaginando a mulher, tipo, sei lá, uma Narcisa. A Narcisa chegando, pronto, vamos pra piscina, minha criança.
Vamos, que gostoso. Entra aqui no meu carro.
Não, eu achei que era uma mulher ia pegar na minha mão, uma perua. Uma mulher perua ia pegar na minha mão e me levar até a piscina. Ele falou,
a perua tá chegando.
Ele falou, você tem que esperar a perua, que meia hora ela vem e leva, pra
que
coisa.
Que gostosa,
a perua. Eu achei que era uma mulher, que ia chegar a Narcisa, me pegar pela mão e me levar até a piscina. Eu falei, mas não tem outra pessoa que pode me levar lá? Não, tem que esperar a perua.
Tem que esperar a perua. Bolsinha Prada, com a bolsinha Prada.
Aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, por que eu não sei quem é a perua que vai me levar pra piscina? Minha mãe, não, minha filha, a perua é como se fala Kombi, em São Paulo, em Minas, sei lá. Kombi.
Ai, gente, que gostoso. Gente, olha aí, tá funcionando. Lambaria. Meu,
caraca,
olha aí.
Caraca, a piscina é a mesma. São duas piscinas no
lado. Tá tudo igual.
Ah, agora botou toboágua. Tem toboágua, hein?
Tá bom. Na nossa época não tinha toboágua, hein?
Não tinha.
Não existia toboágua nessa época.
Caraca, tem aula de hidroginástica.
Gente, olha, eles fazem até cisne, ó. Na cama, botam a toalha de cisne.
Cisne na cama.
Oh, gente, é tudo igual. Não mudou nada. O mesmo chão.
E esse galpão aqui? O que é esse galpão? Ah, caraca, bocha. Ainda tem bocha.
Tem bocha.
Lembra que os velhos ficavam jogando bocha?
É, tudo jogando bosta. Olha que gostoso. Lambaria.
Olha aqui os patos no lago.
E o Harley, ó, que confirmei. Foi em 86 a última vez que ele passou. Por isso que eu lembro tanto do Lambaria. Foi em 1986. Bem quando eu falei que fiz o cocô. Viu como eu lembro?
Gente, você cagou no Harley.
Caguei na época do Harley.
Eu acho que até hoje deve ser uma lenda urbana nesse lugar.
Deve. O hotel inteiro, acho que todo mundo ficou querendo saber quem tinha cagado no banheiro.
Incrível.
Foi uma comoção no hotel. Gente, tem um cocô! Todo mundo começou. Todo mundo, gente, um cocô no chão, que é isso?
Quem foi o animal?
Gente,
que
eu ficava com tanto medo que descobri. Porque pra mim ia ser assim uma coisa, né? Nossa, gente, foi. Ainda bem que a minha prima.
Mas como é que era o cocô? Ele tava bonito, pelo menos?
Ele era bonito, ele era grande, ele era bem bonito.
Fez aquela cobrinha.
A cobra, bem gostoso.
Que ótimo, excelente.
Ele daria pra pegar com uma pá, entendeu? Ele tava bem gostoso.
Caralho, com uma pá.
Eu lembro que ele era grande, o bicho era grande.
É, gente, que tem criança que caga muito, tá?
É.
Você acha que a criança pequena faz um estrolhão?
Faz um estrolhão. A gente, né, ficava ali beliscando, eu não sei. A gente comia muito arroz doce na rua, né, lembra?
Nossa, gente.
Era gostoso.
Era o melhor arroz doce da vida.
Melhor arroz doce todo.
O cara fazia toda hora quentinho. Era uma pirosquinha, ele era uma pirosquinha que vendia arroz doce. Só que ele vinha, ele botava uma bandejinha na frente, assim, com aquelas alças, sabe? Igual de...
Isso.
De cinema, que vende bala. Aí ele ficava com aquela bandejinha. Com aquelas alças, aí vinha pra frente cheio de potinho pra você provar. É. Ele dava amostra grátis do arroz doce.
Isso aí.
Aí você passava na rua, ah, vou provar. Tava aquele cheiro, era um cheiro de arroz doce tão bom. Você provava, você não dizia não. Você falava, ah, não, vou comer depois. Eu me lembro que eu chegava em Lambari, antes de subir pro quarto, eu saía correndo pra ir comer arroz doce.
Mas o cara era visionário, porque ninguém fazia isso nessa época, degustação.
Ele fazia degustação.
Ele fazia degustação na década de 80.
E o Oswaldinho roubou ele.
Porra, Oswaldinho.
Então quer saber qual é o seu problema? Eu doido marido, esse que é o seu problema!
Olha, eu lembrei de uma outra história nojenta que eu fiz, gente, mas não foi em Lambari. Nossa, meu Deus do céu. Mas essa foi na casa da nossa avó. Casa da nossa avó, nos 80, o que que acontecia? Também as crianças soltas, bem gostoso. Morava ali na Tijuca, a vovó.
A minha avó ainda mora. Décimo andar e não botava rede de proteção nas janelas.
Não, era tudo aberto. A gente, era bem gostoso, né? A gente se pendurava. Era, não tinha
não, tela. O cara, não chegava nada. O cara que vendia picolé na rua, ele tocava uma musiquinha, lembra? O cara do picolé?
Eu lembro do picolé e da pipoca.
E aí a gente se pendurava na janela pra ver se era o carro do picolé. Eu não sei. Quando a gente não caiu, gente.
Não sei, gente. Era muito bem gostoso.
Tudo é sobrevivemos.
E os prédios não tinham grade, né? Os prédios naquela época ainda não tinham grade. Então era tudo aberto e a gente descia. Eu devia ter uns 5 anos quando eu fiz isso. É o que eu vou contar. E eu e minha prima, mais uma vez com essa minha prima, a gente desceu. A gente simplesmente descia pro play, né? Play aberto. Pátio, sabe? Era um pátio, né? Não era um play, né? No fundo do prédio. Tudo aberto. Bem gostoso. Então, assim, qualquer coisa poderia acontecer.
Não, mas tinha um balanço e um escorrega.
Tinha
um roda-roda.
Só. Era um balanço. Correga,
não,
roda,
o trepa-trepa. Tinha um trepa-trepa.
O trepa-trepa, porra.
Gente,
será que
nome,
existe?
Né? Hoje em dia não se fala mais isso.
Não fala trepa-trepa, né? Nem existe mais esse brinquedo assassino,
não,
né?
Não, esse brinquedo, várias crianças se rasgaram inteiras.
Se rasgaram no trepa-trepa.
Eu nem sei o que é um trepa-trepa.
Era como se fosse um Minecraft de metal, que a criança ia se pendurando que nem um macaco.
Ah, uma torrezinha de metal.
Uma torre de metal. No meio ela era mais alta, e aí a criança ia lá, se pendurava de cabeça pra baixo, não sei o quê, e tem várias crianças que Cara, conheço várias crianças que se quebraram.
Ah, era normal, era.
Ah, eu brincava nisso aí. Eu gostava de subir até o topo e ficar em pé.
Exato. E aí a gente descia sem um adulto, né? A gente ficava lá no pátio. Sem supervisão. Crianças muito pequenas. E aí a gente tava lá, aí bebia água no bebedouro, porque tava ficava com sede, aí bebia água e tal. Aí, numa dessas, no bebedouro, eu vi que tinha um chiclete grudado na parte de baixo do bebedouro. E aí, o que, que a gente fez? A gente ouve no julga, descolou o chicletinho debaixo do bebedouro e botou na boquinha.
Chiclete de graça. Reciclagem, né? É reciclagem.
É a dancinha da nojeira.
Era tutti-frutti ou menta?
Era menta! Ainda tinha um gostinho, bem gostoso.
Poxa, que nojo.
A gente trocou o chiclete de boca em boca, né? Eu e minha prima.
Ai, que nojo,
então,
gente.
Então ficou tudo no amor.
Tudo
gente.
No amor, tudo ótimo.
Olha que gostoso, deixava a criança solta. A gente joga bola de boliche na canela dos outros, caga no chão, pega chiclete do bebedouro, come torta com leite.
Ah, isso porque a Agatha era uma santa, né?
Isso que era uma santa.
A criança santinha.
Isso era uma santa só fazendo merda.
Deus, que nojo.
A gente fazia merda, gente. Teve uma outra também no aeroporto, também com essa minha prima. Porque diziam que eu era a cabeça dos planos, era mentira, hein? Minha prima ficava lá metendo pilha. A gente entrou numa lojinha no aeroporto, também sozinhas, porque, né, os adultos estavam, sei lá, muito ocupados, sei lá, vendo o avião decolar. E aí, a minha prima ficou, pega ali, ó, rouba o Babalu, vai, 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 vai. Aí eu peguei o Babalu e roubei, mas eu fui pega, olha aí.
Você foi pega?
Fui pega. Roubar e não poder carregar, essa é uma
vergonha.
E aí, vergonha.
A mulher falou assim, devolve o Babalu, vou chamar sua mãe.
Ela só falou, que coisa feia, não sei o quê. Aí eu deixei o Babalu, né, e saí correndo. E aí a minha prima ficou assim, eu vou contar o que você fez, olha que filha da mãe. Aí eu era tão boba que eu fiquei com medo que ela contasse, mas eu deveria dizer, mas você foi cúmplice.
Exato.
Não tô dizendo que a culpa foi só dela, porque eu que fiz, não é verdade? Seu amiguinho se joga na ponte, você vai jogar? Então eu que fiz a merda, mas ela foi cúmplice, ela tinha que ir pra baixo junto comigo, pro inferno junto comigo.
É claro, na hora eu entregasse.
Nossa, ela que falou pra pegar.
Não, X9 tá achando que vai sair impune, é nada.
Nossa, eu fiquei apavorada.
Já dizia, tem um ditado aqui em inglês que é snitches get stitches.
Snitches get stitches, cara. Não, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei, não, por favor. Tipo assim, eu não... Eu era tão idiota que eu, sabe, eu não falava, ei, peraí, você vai comigo também pro buraco. Se eu for, tu vai junto. Nada, eu ficava com medo. Eu falei, não conta, por favor. Aí acabou que ela não contou.
Gente, recentemente eu fui embora de um restaurante em Nova York e não paguei a conta.
Meu Deus, André.
Por causa do TDAH, gente.
Olha aí, listen to Indian John.
Cara, o Dave ficou tão puto comigo. Porque eu tava comendo, ele também... Aí ele virou e falou assim, eu vou ao banheiro. Ele, se o garçom chegar... Aí já pede a conta. Aí eu, ah, beleza. Aí ele foi ao banheiro. Quando ele voltou, eu tava digitando, falando com alguém no telefone. Acho que era com a minha mãe. Aí eu tava muito concentrada ali. Aí ele perguntou alguma coisa que soa assim pra mim. Andréia, bom, 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 bom. Aí eu, aham. Mas na minha cabeça, eu inventei que tá tudo certo, podemos ir? E eu, aham. Aí ele, beleza, então vamos. Na minha cabeça, ele... Tava avisando, vambora, tá na hora. Só que ele perguntou, você já pagou a conta? Tá tudo certo? E eu, aham, porque eu não tava prestando atenção no que ele tava falando.
Gente, eu ri, até me peidei aqui, só um peidinho, eu não sei se vai sair na gravação. We listen, we don't judge.
Aí eu falei, não, beleza, tá tudo certo. Achei que ele tinha pago a conta, né? Porque ele voltou e falou, babá, 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 e eu falei, aham. E aí a gente saiu andando, e daqui a pouquinho a gente virou a esquina. Só que a gente saiu andando devagar, né? Porque a gente não... Na minha cabeça, o Dave tinha pago. Na cabeça do Dave, eu confirmei que eu tinha pago. Ele perguntou, você já pagou? Eu respondi, aham, você tem prestado atenção. Cara, daqui a pouquinho chega o garçom desesperado.
Ai, que vergonha!
Nossa, chega que nem o Monty Python, né? Correndo lá de longe.
Eles veio correndo, ofegante. Ele, senhora, senhor, vocês não pagaram a conta.
Ai, que vergonha!
Nossa, nessa hora o Dave me olhou com uma raiva. O Dave me olhou, ele, como assim? Aí ele, Andréia? Aí eu falei, você não pagou a conta?
We listen and we don't judge.
Aí eu falei pro moço, moço, I'm so sorry, we're not grifters.
Sorry.
Aí eu falei pra ele, eu achei...
É o que um grifter diria.
Eu falei, trust me, you're not the...
Trust me, sir.
Aí eu falei pro garçom, eu achei que meu marido tinha pago, aí meu marido... O Dave tava muito puto, o Dave, ah, eu entendi que ela tinha pago também, mas assim, o cara tá falando, ah, tá bom, seu pilantra.
Pilantra, do you know pilantra?
Ai, que vergonha. Eu falei, Dave, pior que a gente ama esse restaurante. A gente sempre, quando vai na Nova York, a gente vai. É um espanhol. Já foi lá com você, Alan e o André? A gente já comeu lá?
Não
foi. Foi comigo.
Não, comigo eu nunca fui, não.
É um espanhol. Você não foi? Que ele prepara uma paella mais digna da Espanha mesmo. Aquela paella maravilhosa que faz aquele socarrá, sabe? Que é aquele queimadinho embaixo na panela.
Ai, meu Deus. Nossa, que gostou.
Que delícia.
É aquele caramelizado que faz embaixo.
Que delícia.
Porque a verdadeira paella, ela tem que ter o socarrá, sabe? É esse arroz que fica... Não chega a queimar, mas faz aquele caramelizado
Sim.
embaixo, sabe?
Sim. Ai, que gostoso.
E é perfeita a paella deles. Perfeita. E aí eu falei, puta que pariu, David, a gente nunca mais vai poder voltar.
Ah, bota um bigode, sei lá.
Cara, não é, Agatha, tem uma parada que o Dave, ele é reconhecido aonde a gente vai.
É possível.
Juro pra você, teve uma vez que a gente, não sei onde a gente foi, acho que foi na Europa, foi na França, que a gente foi no restaurante, 5 anos depois a gente voltou, e o cara lembrou, ah, eu me lembro de vocês aqui.
É isso, gente.
Eu lembro de vocês. Aí eu falei, não, mas aí esse a gente pagou a conta, tá, gente? Né? Lembro que você...
Eu lembro de vocês, seus tapados.
Caloteiro!
Aí, a gente é muito reconhecido nos lugares. Eu não sei porquê. Quando a gente volta, a galera lembra da gente.
Isso, gente!
É, lembra. Não sei se é pela simpatia, paz e amor, não sei o que que é. E aí, os caras lembram da gente. Da França, então, Paris, já tem vários lugares que eu fui reconhecido. O cara, welcome back!
Que isso, gente!
É, gente, é assim. E aí, eu falei, David, a gente não pode nem voltar aqui, porque o cara nunca mais vai esquecer da gente. A gente tem uma cara que as pessoas não esquecem. Aí, eu não sei o que que é.
Caraca, gente!
Aí, o David falou, não, a gente vai voltar, não vou deixar de comer a paella porque você...
que você é uma caloteira.
Então quer saber qual é o seu problema? Eu doido marido, esse que é o seu problema!
Agora esses meninos aí estão muito quietinhos, hein? Cadê os podres de vocês?
Então, meu podre não é um... Meu podre não é um podre, entendeu? É tipo, quem nunca, entendeu? A parada é, terceiro ano do colegial, terceirão, é um ano estressante, entendeu? Você tá estudando pro vestibular, você não tem alegria na sua vida. E aí, de repente, aparece um filme independente, com um ator que você gosta em que, por acaso, ele tá com a pirocona dele pra fora. Você vai matar a aula pra assistir a piroca do cara? Vai, com certeza.
Que filme é esse, gente?
Gente, filme é esse da piroca?
É a piroca do falecido Michael Fassbender.
Por que falecido?
Porque agora ele é um escroto, né? Na época não, ninguém sabia.
Quem é Michael Fassbender?
Meu Deus, o Michael Fassbender.
Magneto.
O Magneto jovem. Mas ele, infelizmente, isso aqui já saiu. E ele desapareceu. Tipo, ele parou de fazer filme por causa disso, porque ele bateu na namorada dele.
Caraca! Que decepção!
Aí morreu pra mim. Mas na época, isso não tinha acontecido ainda. Então, era um filme que ele ia estar com a pirocona de fora, que ele estava com a pirocona de fora. Era um filme sobre uma pessoa, no caso ele, era esse personagem, que era viciado em sexo e pornografia. E era sobre como isso afetava ele e a capacidade dele de formar relações duradouras na vida dele. Então, tipo, ele não conseguia se relacionar com a irmã dele, ele não conseguia, tipo, namorar ninguém e tal. Então, era um filme de drama.
Pô, mas ele não conseguia se relacionar nem com pessoas que não eram relações amorosas?
Não, pelo amor de Deus, não, né?
E meu Deus do céu.
Pô, eu tô falando, pô, o que é que você falou? Ele não conseguia se dar com a irmã, com não sei quem?
Com ninguém.
Porque ele ficava pensando em sexo, né? Tinha que sair pra...
Ele não conseguia se relacionar com a irmã dele, porque, tipo, a irmã dele tava ali e ele, tipo, pensando em sexo, entendeu? Aí ele saía de casa, entrava em qualquer bar e sexo, entendeu? Tipo,
meu Deus, é um vício, meu.
Aí ele era, tipo, era vício mesmo. Aí, tipo, ele chegava em casa do trabalho, abria o laptop e ficava, tipo, fazendo stream com prostituta, sabe? Tipo, era vício mesmo.
Ah, tem gente que é viciada em sexo, já sabia?
É, isso é verdade.
Sabe aquele cara que a gente adora, ele, do... Cause I miss you, and I need you.
Sim, oh meu Deus, o Terry? Terry Crews?
É, Terry Crews.
Ele falou que ele...
Sim, ele falou.
Que o casamento dele foi quase pro cacete. Que que é viciado em pornografia.
Ele falou sobre isso, que ele foi viciado.
Ah, o cara teve coragem de falar, né?
Não, ele é muito gente boa, cara. Porque ele é muito, né, corajoso de falar isso, realmente.
Tem gente que é viciada em pornografia, né?
É, mas é um vício, é que nem um vício.
Gente, é normal assistir pornografia. Não tô dizendo condenado, as pessoas acharem que, não pode ver pornografia. Não, pode ver piro, pode ver tudo.
Bem gostoso.
Só que o negócio é quando a pessoa não consegue mais fazer mais nada além disso, entendeu?
É, quando é um vício mesmo.
Que era questão do filme, entendeu?
Mas aí aparece a piroca toda hora. Quantas vezes aparece a piroca? Muitas vezes?
Algumas vezes aparece a piroca. Cara, pra você ter noção, tem uma hora que ele tá mijando de costas e você vê a piroca dele.
Meu Deus, como era grande a piroca dele.
Agora, eis a questão. Era um pinto bonito, mano? Não era... Tamanho não é o que importa. É a beleza.
A beleza do...
Ele tinha uma boa peça? Ele tinha uma boa peça?
A gente não viu a peça grande, né? A gente só viu a peça mole.
Sério? Não aparecia a peça grande?
Filme podre. Não. Filme podre. Filme merda.
Não era pornô, né, gente? Era só...
Ah, entendi. Então aparecia ele Mushiba.
A peça mole, entendeu? Mas a peça mole já era grande, entendeu?
Eu acho que eu nunca vi um filme, juro pra você, um filme sem ser pornô, com um ator de piro duro.
Eu nunca vi também.
Mas não, assim, tem, ó, porque não tem.
A nudez de um filme normal, sem ser pornô, a nudez ela não é assim, né? Tão
é.
Piro duro,
essas
não
mostra,
coisas.
É. Mostra só uma ralação, né? Uma
ralação. O rally rola, mas
gente, eu fico muito curiosa pra saber o que acontece com os perus nessa hora, porque os caras estão contracenando.
Cara, eu já falei aqui que tem um filme do Antônio Bandeiras com a...
Angelina Jolie.
Angelina Jolie.
Eu nunca vi, eu quero ver.
E eu achei que... Mas, cara, eu juro pra você, outra vez... que a gente comentou, acho que foi no Nerdcast, aí eu quis mostrar pro Dave essa cena, falei que eu falei, então eu falei, não, Dave, você tem que ver a cena, é muito real, gente, pra mim eles estão transando de verdade, foi muito real. E aí, eles tiraram a cena, a gente pegou, acho que, não sei se tava na Netflix, sei lá onde tava, eu fui tentar mostrar, tiraram, não tem mais,
que é isso? Eu queria
cortada.
Ver.
Era mais, cara, juro pra você que eles cortaram, não sei se todas as edições têm esse formato cortado, mas a do streaming que a gente viu ali era tava
gente,
cortada.
Gente, tô ultrajada.
Qual que era o nome do filme? Qual que era o nome do filme?
Será que a gente acha no YouTube?
No YouTube, esse mesmo, esse aí.
Ah, eu não lembro o nome mais, gente. É um filme com Antônio Bandeiras e Angelina Jolie.
Aí vocês fodem o processo.
Cara, mas a história é muito maneira, porque é assim, ele... Essa história do Antônio Bandeiras vale a pena contar. Eu adoro esse filme, gente. E a cena é caliente.
Gente, eu quero ver essa cena.
E nesse filme eu era apaixonada pelo Antônio Bandeiras.
Porra, Antônio Bandeiras, que gostoso.
E a Angelina Jolie maravilhosa também. Maravilhosa,
Deus, eu quero
linda,
ver.
Deusa. Então, os dois são bonitos, entendeu? Mas diz que na vida real, a mulher dele tava na cena, assistindo. A mulher dele, na época,
pra ver se ele tava de pau dura.
Então ela tava ali...
Ela falou pro Antônio, se subir algo...
Caraca, é divórcio.
Mas então, como é que eles fazem?
Mas foi
com
tão real, gente.
Não, então, eu já vi algumas entrevistas sobre atores falando sobre isso, né? Porque, tipo, geralmente a cena sexy, ela não é sexy at all.
Não é, gente, é uma galera em volta.
Ela é uma coreografia, pra começar. Ela é coreografada.
Ah, gente, mas não é possível.
Ela é... E aí, tipo, tem atores que usam... Que colocam um negócio ali pra não ficar duro.
É só fingimento, né?
Pra não ficar duro?
Pra pessoa não sentir que ele tá duro, né? Tem gente que coloca um negócio ali. Ou tem atores que conversam, né, entre si. E falam, tipo, ah, às vezes o corpo reage de um jeito e tal. E aí o outro, eu tô falando, sem problema. Não tem problema nenhum, entendeu?
É claro, porque o ator, eles já falam isso, né? Eles sentem o que o personagem sente, né?
Exato. E aí, se você tá interpretando, você tá ali no momento, é normal que o seu corpo reaja. Então, tipo, os atores conversam muito entre si, num filme sério, numa produção séria, isso existe toda uma conversa sobre os limites de cada ator, o que eles podem e não podem fazer, o que fica bom, o que não fica, entendeu? Na cena, o que o diretor vai falar que quer, entendeu? Então tudo isso é conversado e ainda é lidado com... Tem sempre um diretor de cena, um diretor de intimidade também, que vai ajudar ali...
Diretor de intimidade, olha que gostoso!
Não, gente, tem 200 pessoas em volta, não quero julgar nada, mas tem não sei quantas câmeras... Iluminação, rebatedor, sei lá o quê. É uma galera em volta,
mas
uma equipe
assim,
gigante,
né?
Em volta. Assim. Não tem como ser legal, gente. É uma parada.
Não, mas
não
mesmo
tem
assim,
como,
né?
Ser
essa pessoa lenta.
Mas é o conforto que é meio deve ser meio desconfortável na hora, pelo menos a primeira vez. Porque, tipo, imagina, luzes, câmera, ação! E aí é um silêncio. Todo mundo em silêncio observando.
É sinistro, um monte de voyeur, né?
Não, e as pessoas não estão transando de verdade, gente. As pessoas estão só interpretando.
Isso que deixa mais bizarro pra mim, mano. Isso que deixa mais bizarro.
Porque... Teve uma vez...
Ah, não. Seria mais bizarro se tivesse transando de verdade, né, Jana? Fez todo mundo.
É. Teve uma vez que o Will McGregor fez um filme lá. O Will McGregor fez um filme que ele era gay e tal. E tem uma cena que ele tava transando com outro cara no topo do prédio, assim. E aí ele tá lá, ele falou ação. Aí beleza, eu tava lá e tal. E aí eles estavam, ele falou, caralho, essa cena tá durando pra caralho, né? Aí ele pensando assim na cabeça dele, tipo, ele tava ali no momento, né? Ele no momento e de repente ele, caralho, eu acho que nessa hora meu personagem já teria gozado já. Aí ele olha, o diretor já foi embora. A galera de filmagem já tinha ido embora e eles dois continuavam ali depois que o diretor falou cante.
Mentira! Que isso, que gostoso! Mentira.
Não, é verdade, ele falou isso numa entrevista.
Mas ele tava lá no bate-saco, sem fazer nada, e ficaram ali no bate-saco.
E ficaram ali, tipo, para um tempão de...
A galera, ó, gente, eles gostaram, vambora, vamos deixar, deixa. Fininho.
O diretor falou cante e eles continuaram, e aí a galera só começou a ir embora, assim, ele falou que olhou e viu a galera indo embora, ele falou, what the fuck?
Deixa que tá gostoso. Gente, não, mas é isso aí, é listen we don't judge, gente. Porque você não tem como julgar um ator que vai se excitar ali, né? Porque, porra, você tá numa cena quente, né? Pô, como é difícil, né? Como é que o cara vai tirar o sentimento dele? Impossível. A mulher também, tirando casquinha, altas casquinhas. Olha,
é, mas
que gostoso.
Eu já vi atrizes falando, ai, fulano beija bem, Beltrano beija bem, fulano beija mal. Eu acho assim, que esse negócio de beijo cenográfico, sei lá como é que chama?
Beijo técnico. Beijo
é, que não tem língua.
Beijo técnico é, não dá, gente. Dá pra claramente ver quando beijo é técnico, fica falso. Todas as vezes que eu beijei em peça, eu beijei e beijei mesmo. Foda-se.
É, porque hoje em dia todo mundo beija mesmo, bota a língua.
Beija, você vê a língua, gente. Porque senão fica esquisito. Aquele beijo técnico fica esquisito. E, mas aí você vê as atrizes falando, fulano beija bem, fulano beija. Agora você imagina você pegar um cara que é escroto, você é bafão.
Nossa.
Entendeu? Que nojo que deve ser.
Que pesadelo.
Eu sei que o Murilo Benício funciona bem como corno, porque foi corno na vida real.
Funciona, ele foi corno na vida real?
É, ele começou a namorar a atriz fazer a Rita. Aí eles namoraram, acho que eles casaram, gente.
Eles ficaram anos juntos.
E aí, mas aí ela traiu ele.
Ela se envolveu com um cara mais novo. Assim, mais novo que o Murilo Benício.
É.
Aí ficou com esse cara, né?
Porque ela ficou cansada de ouvir o cara que só fala assim, ô Rita.
A gente ouve e não julga. Olha aí que gostoso. Não, essa pode julgar. Sacanagem, se ela fez isso, foi sacanagem.
Foi.
Será que foi mesmo?
Porra, foi, gente. Foi, mas aí...
Tá sacanagem.
Tudo... Eles se entenderam lá.
Tá, mas tudo no amor, né? Você é corno, mas tudo no amor.
Oi, Rita, por que você fez isso? Eu acredito que você fez isso comigo.
Caraca, gente. Ele... Sabia que eu vi uma história que o Murilo Benício, ele alugou o apartamento de uma outra atriz, eu acho que foi da Adriana Esteves, se eu não me engano, da Adriana Esteves. Ele alugou o apartamento dela pra morar e o apartamento era mal-assombrado.
Ah, gente, não é possível.
Era. E ele falou que todo dia que ele já tava de saco cheio, que ele tinha vergonha de quando levava alguém pra lá pra ele namorar na casa dele, que o espírito zombeteiro...
Que é isso?
Era, gente? Um empata foda. Que ficava que acendendo a luz. Ficava, sabe? Aí ele ficava puto. Ele falava, porra, respeita que eu tô com visita aqui. Ah. E ele via, ele disse que via o espírito lá dentro da casa.
Nossa, mas
e ele ficava pro espírito, pô, você podia me respeitar, né? Só quando eu trago uma pessoa aqui nova, você não fica naquela palhaçada de acende e apaga a luz, de faz barulho, sei lá o quê.
Que história é essa,
e
gente?
E aí ele falou que não conseguia mais namorar ninguém, levava as pessoas ficavam assustadas, que a luz acendia, que fazia barulho, que não sei o quê. E era o tal do espírito zombeteiro. Ele via o espírito e ele reclamava com o espírito.
Gente, não é possível.
É, aí ele tava de saco cheio lá, ele queria se mudar, inclusive. Aí ele viajou, foi viajar e um amigo ficou na casa dele. E aí quando ele voltou de viagem, um amigo virou e falou assim, ah, Murilo, eu não sei como te dizer, talvez você vai ficar meio assustado, mas eu preciso dizer, tem um espírito vivendo aqui na tua casa. Aí Murilo, ah, eu sei, é o fulano. Tinha até nome, é o fulano. E aí quando ele foi avisar pra Adriana, ó, eu vou devolver teu apartamento que não dá mais, o cara tá trabalhando na minha vida. Ela falou, ah, também eu me mudei por causa disso.
Aí. Tá aqui mesmo, olha aí, Andréia. Murilo Benício comprou o apartamento assombrado de Adriana Esteves.
Isso aí. Ah, ele comprou,
olha,
achei que ele
gostoso.
Tinha alugado.
É verdade a história.
É, e ele vendeu, né? Ele não quis mais ficar lá, ele falou que não aguentou.
Pô, eu compro essa casa e eu jogo PlayStation com o espírito, mano.
Não, e aí tem mais, ele ficou puto com o espírito, porque ele falou assim, porra, é foda porque ele é mó empata foda. Toda vez que eu levo alguém, ele não respeita, fica lá, acende, apaga a luz, não sei o quê. Aí o amigo dele falou assim, ah não, comigo ele, quando eu trazia alguém, era até de boa. Era mais quando eu tava sozinha. Aí ele ficou puto. Falei, porra, com meu amigo, você teve consideração, não atrapalhou a foda. Agora comigo, você não me respeita. Discutiu com o espírito zombeteiro.
Olha, Adriana Esteves, a gente ouve e não julga, hein?
Ela
é maravilhosa.
Ela vendeu pro Murilo e não falou que era assombrado.
Adriana Esteves. We listen, we don't judge. Mas ela é maravilhosa, ela é maravilhosa.
Tem esse AP aqui super baratinho, super em conta. É uma oportunidade que você não pode perder.
Ela não vendeu barato. Se ela falasse que era assombrada, ela talvez vendesse barato. Mas ela não falou, então ela vendeu bem.
Olha aí, Adriana. Mas ela pode, ela pode. Ela é maravilhosa.
Que víbora, que víbora, mano. Nossa senhora.
Eu sempre tive medo de assombração, desde criança. Eu lembro de uma história, quando era criança, estava na escola, estudava numa escola chamada Centro de Ensino Montessoriano. Nem existe
isso aí,
mais.
Era a escola 100.
Era 100, isso mesmo. Centro de Ensino Montessoriano. E aí, era uma escola assim, no, na Floresta da Tijuca, né? Lá na usina. E cercada de verde, de mato. Era uma beleza. Só que nosso recreio, a gente tinha acesso lá a um pedaço, de um pátio, mas a gente não podia ir pra floresta, né? Senão as crianças se perdem na Floresta da Tijuca. Mas sabe como é que é criança, né? Pulava o muro, ia pra floresta, essas porra todas. E aí, perto da escola, ali perto, tinha uma outra casa que tinha uma caixa d'água. E aí a galera ficava dizendo que tinha uma garota que estudou lá, que tava desaparecida e tava morta dentro daquela caixa d'água.
Sempre tinha a história, né?
Tem, sempre tem a história assombrada. E aí, uma vez, ah, vamos lá. Aí eu falava assim, mentira, gente. A gente sabe e ninguém foi lá checar. Não, tem sim, tem sim. Ah, então vamos lá ver. Aí pulou 8 crianças, sei lá, 10, pularam o muro e fomos andando até a caixa d'água pra ver se tinha o corpo da menina morta. E aí tem sempre aquelas crianças mais hardcore que vão correndo na frente, né? Eu fui querer provar que era mentira, mas eu tava cagada, tá? E aí, chegou uns garotos lá na frente, abriram a tampa da caixa d'água e voltaram aos berros, dizendo que o espírito dela tava correndo atrás pra matar eles.
Olha só, gente.
Gente, eu fiquei com tanto medo que o espírito da garota morta tava vindo pra matar a gente, que eu mijei na calça.
Tadinha.
Mijei na calça, passei o dia inteiro mijada na escola.
Nossa, que merda.
Eu devia ter, não sei, uns 10 anos.
Nossa,
já era grandinha pra estar mijada, gente.
Coitada.
Mas eu mijei de medo. E aí eu, com vergonha de falar que tinha mijado na calça. Mas mijei mesmo, de escorrer pela perna. Corri mijando. E aí eu passei o dia inteiro, fui no banheiro, tentei limpar, sequei, mas sabe, criança não sabe, né? Era pra ter lavado a calça e voltado a calça molhada, pelo menos, né? Mas não, aí passei o dia inteiro com cheiro de xixi. A escola, eu me lembro que eu fiquei com as pernas juntinhas.
Meu Deus, coitada, gente.
Ninguém sentia cheiro de xixi, mas não adiantou. Gente, criança não liga porque outra criança tá com cheiro de xixi. Nem criança fez bullying que tá com cheiro de xixi.
Nossa senhora, perdi terapia.
Ih, olha aí o outro. A gente ouve e não julga.
Perdi.
A gente ouve e não julga.
Perdeu
você
a terapia.
Você esqueceu, André?
Esqueci, olha aí, ó, o programa.
Que horas era?
Ela mandou mensagem 47 minutos atrás.
Meu Deus, a gente ouve e não julga. Eu espero que a sua psicóloga não te julgue.
Nossa, não, psicóloga já tá virando do Ren e Stimpy. Vai virar do Ren e Stimpy.
Ela não julga.
Ih, ela não pode julgar.
Vou dizer qual é o seu problema. Tu é um doido varrido.
Ela não pode te julgar, André. Olha aí. Perdeu a terapia gravando o programa. Ah, que gostoso.
Pelo menos você disse que você tava, foi por uma boa causa, entendeu?
Olha aí, que horror.
Fala, minha mãe me obrigou a gravar.
Ai, meu Deus, que horror, gente. Coitada.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.